A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
É um dia importante, mas a realidade é, como Natal e Páscoa, o nosso mundo ele não quer saber da seriedade dessas datas. E aqui no Brasil, Dia de Ação de Graça, ela não é comum. Nos Estados Unidos é bem comum, né? E igual a Natal, as pessoas estão mais interessadas muitas vezes no Papai Noel, em receber um presente, estar com família, decoração. E eles mal passam na cabeça que é a data que nós celebramos a vinda de Deus em corpo humano na pessoa de Jesus Cristo. A Páscoa não é diferente. As pessoas não querem saber da vinda de Deus, muito menos da vinda do Salvador que vai morrer numa cruz e que precisamos ter o perdão do pecado. Não, a gente prefere o coelhinho, chocolatezinho, né? E essa parte comercial da coisa e a decoração, mais uma vez, é uma coisa que chama a atenção. E aí vem o Dia de Ação de Graça. Se você não entende o verdadeiro sentido do Natal e a Páscoa, então o seu dia de ação de graças, ela vai se tornar algo muito passageira. Se você entende o verdadeiro sentido do Natal e a Páscoa, dia de ação de graça, ela se torna algo permanente. Não só para essa vida, mas para toda a eternidade. A importância da nossa gratidão, né? A importância da gente ver e entender isso. Algumas perguntas que veio à minha mente. Será que eu entendo a importância da gratidão? Hoje, várias pessoas chegaram para mim e me agradeceram por estar aqui. Isso foi uma alegria para o meu coração, ouvir isso. Simples palavras. Mas para mim, é um privilégio estar aqui. Então, eu agradeço o convite para poder estar aqui, né? Então, a importância da gratidão, será que eu tenho razão de ser grato? Temos. Mais uma vez, pode ser uma razão passageira ou uma razão permanente. Não sei qual é a situação em que a gente se encontra aqui hoje. Será que eu entendo o poder da gratidão ou o poder da ingratidão? Eu queria começar hoje contando duas histórias. A primeira história é de um naufrágio que aconteceu nos Estados Unidos, num lago grande chamado Lago Michigan. O navio caiu e tinha uma universidade, afundou, e tinha uma universidade ali, e uns universitários foram lá e resgataram. Tinha um rapaz que resgatou, um tal de Edward Spencer, que socorreu 17 pessoas. Alguns anos depois, um repórter quis fazer uma história revendo aquela situação, e encontrou esse rapaz. E ela fez a pergunta para ele: o que mais te marcou? Sabe o que ele falou? O que mais me marcou é que no dia e depois, nenhum dos 17 pessoas que eu salvei veio uma só vez me agradecer. O poder da ingratidão. Já parou e pensou? Muitas vezes, eu olho na minha vida, eu penso, nossa, perdi aquela oportunidade de agradecer, fiquei feio na figura mesmo. Porque a pessoa fez uma bondade, fez uma coisa incrível. O poder da ingratidão é algo que a gente não se veste bem nisso aí, não, mas tem gente que não entende isso, né? O poder da gratidão. Tinha um grupo de alunos do ensino médio que passaram muitos anos longe, juntaram e começaram a conversar, e a conversa começou a chegar na escola, falando da escola e das pessoas que foram uma bênção para eles. E um rapaz disse assim: ah, a professora Wendy, ela foi algo especial para mim. Eu detestava poesia até ir na classe dela, e ela transformou a minha visão de poesia. Um dos rapazes disse para ele: por que você não escreve uma carta agradecendo ela? Então o rapaz fez isso. E algum tempo depois, ele recebeu essa mensagem de volta da professora, dizendo: não posso dizer o quanto sua carta significou para mim. Estou agora com 90 anos. morando sozinha em um quarto pequeno, cozinhando minhas próprias refeições, solitária, e me sinto como a última folha da árvore de outono. Você sabe que eu lecionei quase 40 anos na escola e eu nunca recebi uma mensagem de agradecimento. E em todo esse tempo, sua mensagem chegou numa manhã fria e acalentou minha alma. Sua mensagem me alegrou como nada tem me alegrado em anos. Ela mudou minha perspectiva dos meus 40 anos de ensino. Vejo que meu esforço valeu para alguém. Muito obrigado por suas palavras. O poder da gratidão. O poder da ingratidão. E o Dia de Ação de Graças é justamente a gente parar e refletir nesse assunto de gratidão. E será que eu tenho, né, razão de ser grato? Queria abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, começando com o versículo 11. Interessante que tem hora que a gente não esquece de agradecer a pessoa do nosso lado, mas muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus Pai, que deveria ser o nosso primeiro alvo do nossa gratidão, nosso agradecimento. E aqui vocês conhecem essa história. Começar a ler aqui, vocês vão rapidamente, vocês já conhecem essa história. Mas eu queria pegar a história dos 10 leprosos e pediram para a gente contar um pouco sobre a história de como começou o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos. E eu vou buscar, através da história dos leprosos, fazer uma comparação. Não é, obviamente, idêntica, mas vamos fazer isso. Vamos ler a palavra de Deus? Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Deus, abençoe a tua palavra em nossas vidas. O Senhor sabe a situação que cada um chegou aqui hoje e pedimos, Deus, que o Senhor possa estar nos mostrando e falando aquilo que o Senhor quer nos ensinar sobre gratidão. O Senhor tem sido tão bom e tem nos dado tantas coisas, mas eu peço só mais uma coisa: que eu possa ter um coração grato por todas as coisas que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus. Amém. Então você vai olhar aqui, um dos 10 voltou e foi grato. Os 10 tinham o mesmo problema. Qual era o problema? Eles tinham uma situação angustiante. E talvez você esteja aqui, ou já passou, ou vai passar por uma situação muito difícil. Esses 10 homens estavam passando por uma situação muito difícil. Tinham que ficar à distância. Tinham uma doença que caía a pele. E eles eram considerados impuros. Tinha até uma vergonha espiritual amarrado a isso. Era uma vergonha física, emocional e espiritual. Então, a nossa história, hoje, a palavra de Deus, ela começa com uma situação angustiante, difícil. Isso era a situação não só dos leprosos, mas dos peregrinos que vieram da Inglaterra para a Holanda, de Holanda vieram foram para os Estados Unidos, que foram as pessoas que começaram o Dia de Ação de Graça. Por quê? Os peregrinos na Inglaterra, eles eram conhecidos por separatistas. Eles não acreditavam que a igreja deveria ser unida a governo. E naquela época, na Inglaterra, era isso que acontecia. Tinha uma igreja, o governo, e eles trabalhavam juntos. Eles acreditavam nessa separação. Por isso, eles eram perseguidos e tinham uma situação difícil, angustiante, porque havia pessoas que estavam indo atrás deles. Então, o que eles fizeram? Um grupo saiu da Inglaterra e foi para a Holanda. Na Holanda, eles se encontraram numa situação onde as pessoas aceitavam tudo. Era muito secular. Estavam nem aí se você acreditava em separação entre igreja e governo ou não. Mas o problema ali era a moralidade. E eles viam-se numa situação onde eles sentiam que não era um lugar bom para criar os seus filhos. Então, eles tomaram algumas decisões. Mas voltando ao nosso texto. Olha versículo 13 de Lucas, capítulo 17. O que que acontece? Além dessa angústia, esses homens fizeram algo. Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então, Jesus, ele escuta esse clamor. Uma situação angustiante, mas uma busca desesperada. Talvez você também está nessa busca desesperada. Os peregrinos estavam nessa busca desesperada. Eles queriam um lugar onde eles podiam ter a liberdade de criar os seus filhos do jeito que eles queriam, que Deus queria que eles criassem. Esses leprosos estavam numa situação desesperadora. Eles estavam numa busca. Tanto é que eles ergueram a voz dele e clamaram por socorro. Tem hora que a gente está passando por dificuldade, até fomos no hospital e ninguém da igreja sabe. Nem para orar. Esses homens aqui, eles sabiam que eles tinham a necessidade e clamaram. Nós precisamos ter a humildade de chegar no nosso querido irmão, que a gente confia, e compartilhar, dizer: ore por mim, ore por mim. Estou passando por essa dificuldade, essa situação que eu estou. Então, a gente vê que eles tiveram essa posição, né? Voltando aos peregrinos, eles estavam na Holanda, então eles decidiram, depois de 12 anos na Holanda, decidiram pegar um navio para os Estados Unidos, para as Américas. Pegaram um navio chamado Flor de Maio, no inglês Mayflower, em 1620. Então eles foram e viajaram para lá para os Estados Unidos. E iam encontrar com um problema seríssimo, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Voltando ao texto, olha versículo 14. Ao vê-los, só duas palavras que eu quero mostrar aqui, falar aqui. Ao vê-los. Situação angustiante. Uma busca frenética e desesperada. Mas Cristo viu. Para mim, de todas as palavras nesse texto, o que me traz consolo é saber que Deus me vê. É saber que Cristo me vê. Não importa se você acha que você é insignificante ou não, para Deus todos são significantes. Somos feitos na imagem e semelhança de Deus. E Cristo, ele morreu naquela cruz por todos nós. E ele está vendo você. E nisso que ele está vendo você, ele está preparando coisas. Ele está maquinando, ele está planejando tudo e você nem sabe. Ele está lá na frente, é o Deus eu sou, sempre no tempo presente. Então, você está aqui hoje, pode estar preocupado com alguma coisa. Deus está te vendo. Mas não só isso. Deus só não está te vendo, Deus já sabe o que ele vai fazer, porque Cristo já sabia que ele estaria ali naquele momento, já sabia que tinha 10 leprosos, e Cristo ele já sabe do seu problema. E aqui entra a parte interessante da nossa história dos peregrinos, porque Deus também sabia a dificuldade que esses peregrinos teriam saindo da Holanda, chegando nas Américas. Então, deixa eu só contar uma outra história que as pessoas muitas vezes não conhecem. A história de um índio que era chamado Squanto. Nome estranho, né? O nome dele era Squanto. E esse índio, em 1600, ele foi levado, um caso raro, mas ele foi levado por um navio como escravo. Ele chegou na Espanha. Squanto chegou na Espanha. Encontrou com um monge. O monge comprou a liberdade de Squanto. Falou das verdades da palavra de Deus. De lá, ele foi enviado para a Inglaterra e da Inglaterra ele voltou para as Américas. Chegando lá, a tribo de Squanto tinha sido mortos todos eles por uma doença. Então, ele foi morar com outra tribo. E a gente começa a ver como Deus vê as coisas, porque depois de 9 semanas naquele barco, os peregrinos, eles chegaram nos Estados Unidos. Chegaram, sabe quando? Em dezembro. Para a gente aqui, dezembro é quentinho, né? Estados Unidos. Eles chegaram no lugar errado, para o norte, no frio, no inverno. Uma situação muito difícil. Mas Deus estava preparando Squanto para ajudar esses peregrinos. É isso que é interessante, como Deus planejou seu filho vir nos ajudar, nos salvar. Então, a gente continuando aqui, é interessante, voltando ao texto, versículo 14, ele fala, depois que ele vê, ele não diz se você está curado. Sabe o que Jesus fala para os leprosos? Ele diz aqui assim, vão, mostra-se aos sacerdotes. Estranho, né? Vão e façam isso. Era uma prova. Era uma prova para ver se eles iriam crer na pessoa de Cristo. Deus está nos provando o tempo todo e geralmente são situações difíceis, onde a gente tem dificuldade de ser grato. Os peregrinos chegaram lá com 102 pessoas, passaram aquele inverno, a metade morreram. Naquele inverno, naquele primeiro inverno. E o navio, a Flor de Maio, ela passou, deixou eles e desceu para outros povoados e eles estavam e voltaram fazendo o mesmo trajeto. Chegaram no lugar onde estavam os peregrinos e perguntaram quantos querem voltar para a Europa. A metade tinha morrido. Você sabe que nenhum voltou. Todos ficaram e o navio foi embora. Agora tinham que se preparar para o próximo inverno. E a gente vê, esse inverno tinha sido muito difícil para eles. Mas aí você tem os Squanto, sabe o que aconteceu? Os Squanto veio e ele começou a ensinar os peregrinos como usar o fertilizante dos animais que tinham ali, como plantar milho, como pescar, como caçar. E no segundo inverno eles passaram bem melhor. Olha o nosso texto em Lucas 17, 14. Ele fala assim, vá, e o que, que acontece? Enquanto eles iam, foram purificados. Os 10 leprosos... que tinham a situação de angústia, buscaram desesperadamente, clamaram a Deus, Cristo viu, agora eles são provados, agora o que, que acontece? A bênção física. Exatamente o que aconteceu com os peregrinos, eles tiveram a bênção física. Agora, chegou na época de inverno, porque novembro, ainda já começa a esfriar lá nos Estados Unidos, eles fazem dia de ação de graça. Então, passou-se o ano, A colheita foi farta. Eles agora chamaram a tribo de mais de 100 índios, foram, passaram 3 dias comendo e agradecendo a Deus pela fartura física. Mas aí, o William Bradford, que era o governador desse povoado pequeno, ele declarou que iria ter um dia de ação de graça a Deus todos os anos, porque ele entendia de onde é que tinha vindo a bênção. Tinha vindo de Deus. A bênção que eles receberam física, ela é temporária. Você come, passa e acabou. Mas agora, eles recebem, por eles agradecerem a Deus, eles vão receber uma bênção permanente. Olha versículo 15 a 19. Olha só o que vai acontecer. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. E aí toda aquela pergunta que Jesus faz, em versículo 19. Então ele disse, levante-se e vá, sua fé o salvou. Esse leproso, ele foi abençoado fisicamente. Mas um dia todos esses leprosos morreram. Todos esses 10 leprosos não estão mais com a gente, já morreram. Mas um está vivo eternamente. Gratidão, ela pode te dar uma bênção física provisória nesse exato momento. E muitas vezes nós, por nossa imaturidade, a gente se agarra naquilo ali pensando que isso é o melhor, mas não é. Porque Cristo, ele tem um plano melhor, algo permanente, algo que vai ser duradouro, não só nessa vida, mas na próxima. Podemos experimentar, sim, da graça comum que todos nós experimentamos. Vocês estão experimentando da graça comum nesse exato momento, seu coração está batendo, vocês estão respirando. É Deus te providenciando essa graça comum, até para uma pessoa que não conhece a Ele. Mas essas coisas não se comparam à graça especial de Jesus Cristo, à graça salvadora. E a gente tem, então, os peregrinos, Deus providenciou isso quanto para trazer uma bênção física, só que eles entenderam que era Deus. Eles entenderam que isso era algo que vinha de Deus, então eles adoraram a Ele. Adoração e gratidão ao nosso próximo é muito bom, mas gratidão a Deus, aí estamos falando de outro nível. É claro que se você não é grato às pessoas, ao seu redor é difícil você ser grato a Deus, mas só ser grato a pessoas não é a solução. Gratidão a Deus, sim. É algo impressionante. Então, a gente vê isso acontecendo na vida desses peregrinos e também na vida desse leproso. Eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 4, 8. E talvez você esteja aqui, e a gente vai encerrar lendo alguns versículos aqui de 2 Coríntios 4. Talvez você esteja aqui dizendo, Steve, você não conhece a minha situação. E você tem razão, eu não conheço. E se você conhecesse a minha situação, você não estaria aí dizendo que eu tenho que estar grato. Talvez você esteja aqui dessa forma, né, sentindo o peso disso aí. E deixa eu dizer, a realidade é, quando uma pessoa passa por uma enfermidade, a minha esposa ficou 40 dias no hospital em 2017. Sofrendo. Eu queria poder fazer alguma coisa. Eu sofria, mas não como ela. Eu não conseguia sofrer por ela. E eu não consigo sofrer por você. E eu não consigo entender exatamente o que você está passando. Mas Cristo, sim. Agora, temos o exemplo aqui de Paulo. Paulo era uma pessoa muito impressionante. Olha versículo 8 de 2 Coríntios 4. Ele diz assim: tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Agora, olha versículo 16. Primeira frase, versículo 16. E antes de ler, como é que Paulo pode falar versículos 8 e 9, e aí ele chega falando de todas essas coisas ruins, e aí ele chega e fala assim, por isso não desanimamos. Como? Sabe, se eu tenho só versículo 8, para mim já me desanimava. Seria muito difícil eu ser grato. Mas Paulo, ele chega e diz, olha, a nossa perspectiva, ela precisa mudar para que a gente tenha gratidão, para que a gente possa entender. Então, olha agora versículo 7. E aí você vai ver uma das razões pelo qual nós podemos ser gratos. Ele fala o seguinte, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para você que não sabe o que é o vaso de barro, é só olhar no espelho. Você e eu somos os vasos de barro. O tesouro que esses vasos de barro, eu e você, temos, é Jesus Cristo. Ele fala, para que se veja o que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Gratidão vem sabendo que nesse vaso de barro, que a gente sofre nesse vaso de barro, nós temos um presente, um tesouro, Jesus Cristo. Nossa, que coisa boa que nós temos em Jesus Cristo, apesar desse vaso de barro. Olha versículo 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que, em nós opera a morte e em vocês a vida. Gratidão se torna uma manifestação de amor de Cristo em nós, para as outras pessoas verem. Nós temos algo que deveria se manifestar através da nossa vida. Olha versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. A gratidão em nossa igreja, nessa igreja, ela vai promover palavras de gratidão e manifestações, ações de graça, ações de gratidão. É isso que vai acontecer. É isso que acontece em nossas vidas. E aí olha versículo 16, 17. Embora exteriormente estejamos definhando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque a sua leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nossa, esses versículos que acabei de ler são razões da gente ser grato, ter muita gratidão a Deus. Porque a gratidão de Deus, de Cristo, ela renova o homem exterior a cada dia. A cada dia. Enquanto o homem exterior está se corrompendo. Eu tenho 60 anos de idade. Léo é bem mais novo do que eu. Mas só que nós estamos envelhecendo na mesma velocidade. Então todos nós, não importa a nossa idade, o homem exterior vai se corrompendo. Isso é um fato, é uma realidade humana. O que não é um fato na vida de muitas pessoas é que o homem interior ele pode ir na contramão e se rejuvenescer, se tornar mais novo a cada dia. O ruim é quando a gente está envelhecendo dos dois lados, e dentro e fora. Esse versículo fala que Steve pode pegar a palavra de Deus pela manhã e ser renovado, fortalecido. Nossa, que promessa maravilhosa. Gratidão entende a eternidade em Cristo. Então ele fala, esse momento que você está passando, comparado à eternidade, ela é momentânea e leve, comparado a tudo que você vai receber na eternidade. Então, eu não sei hoje se você está se sentindo meio desencorajado, mas eu creio que se vocês estão aqui hoje, numa quinta-feira, estou impressionado com tantas pessoas aqui numa quinta-feira. Vocês estão de parabéns. É porque você tem uma razão de ser grato a Deus. Que possamos nunca perder de vista isso. E se você está passando por uma situação angustiante, entenda que é leve e momentânea e ela vai produzir algo em você de valor eterno. Busque, sim, busque no lugar certo, como eles fizeram. Lembra que Cristo está vendo. Ele pode estar preparando um esconto na tua vida hoje, um índio, que pode vir ser a pessoa que vai te dar aquela mão que você precisa. Mas não, mas entenda que você vai ser provado, a sua fé vai ser provada. Os leprosos, ele disse, levanta e vai, eles não tinham nem sido curados, vá e se apresenta ao sacerdote. Indo eles foram curados. Seja obediente, vá. E indo, Deus vai fazer a obra na sua vida. Indo em gratidão. Agora, não pare só na cura da lepra. Não. Vá até que Cristo fale, a sua fé te salvou. Vá até receber o permanente, não o provisório. E o permanente é Cristo. O resto, irmãos, tudo tem data de validade. Tudo. Esse banco que você está sentado tem data de validade. A roupa que você está usando, o carro que você tem, a sua casa e até os nossos relacionamentos têm data de validade. Mas Cristo não tem data de validade. Se você o conhece e ele entrou em sua vida, ele está contigo hoje, amanhã e para sempre. Isso é razão de ter uma celebração, dia de ação de graça a cada dia de nossas vidas. Porque Deus, ele é grande e ele é bom. E tem feito maravilhas em nosso meio. Então é isso que eu queria deixar com os irmãos aqui hoje. E que possamos parar, talvez nesse momento, e pensar em algo que somos gratos a Deus. E agradecer. Então, eu queria curvar nossas cabeças, eu queria que você pensasse no que Cristo tem feito na sua vida. Quem que ele tem colocado na sua vida? Talvez Deus tenha colocado essa igreja que está aqui há tantos anos, que tem sido uma bênção para a sua vida. Agradece a Deus por sua igreja, por sua família. Agradece a Deus por o amor dele, que é incomparável. Senhor Deus, muito obrigado pela consciência que o Senhor tem nos dado, a gratidão que nós temos. E peço, Deus, que possamos entender que até a gratidão é colocado pelo Senhor em nossos corações. Porque tem momentos que a gente não entende, estamos passando por dificuldade, mas o Senhor nos dá gratidão. Porque a sua paz, ela é algo impressionante. E ela pode invadir as nossas vidas e pode nos estabilizar. Deus, obrigado pelas pessoas que têm orado pela minha vida, em momentos de angústia que tenho sentido a paz do Senhor por causa dessas orações. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos Teus louvores, pela adoração, pela comunhão, pelas palavras, pelas ações de gratidão que as pessoas têm derramado sobre a minha vida. Porque por causa do amor de Cristo. E meu amigo, não sei, de repente você está aqui com um peso. Entregue a Cristo. Entregue a Cristo. Ele pode tirar esse peso. Talvez peso da doença, peso de relacionamentos que não estão indo bem, peso de falta de ter perdão na sua vida, peso do pecado, que Cristo morreu naquela cruz por nós. Nessa noite, fala com Ele. Diz, Cristo, meu desapontamento, minhas mágoas têm sido perspectivas erradas. Me dê sua perspectiva. Me dê sua perspectiva. E se tem alguém aqui que não te conhece como seu Salvador, que eles possam te conhecer nessa noite. Reconhecendo que é pecador, que o Senhor veio sim para morrer naquela cruz pelo pecado dele e está disposto a perdoar. À medida que cada um de nós abrimos o nosso coração e deixamos Cristo entrar. Deus, que possamos ter o Seu amor permanentemente em nossos corações. Nos dê um coração agradecido. Em nome de Jesus. Amém.